com essa perspectiva mesmo, né? O que, que a história nos conta que faz com que essa data, né, o Dia da Consciência Negra, seja uma data importante de conscientização, de ativismo, né, de militância? Bom dia, Marcela.
Bom dia para vocês, bom dia para todos os nossos ouvintes. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo sobre esse tema que nos é caro, né? Sou professora de história, sou cidadã, então é uma discussão que precisamos fazer, né? E fazer com todo mundo, com as crianças, com jovens, com os adultos, idosos, todos nós precisamos debater sobre isso, né? Sobre isso que está sendo colocado.
Claro, então, Marcela, isso, pode refletir, e até te colocar, né, que do legado de Zumbi de Palmares, né, da Lei Áurea, né, da abolição da escravatura até os dias atuais, a gente tem mais a comemorar ou não, né, porque a gente ainda está lidando com essa questão da chaga do preconceito racial.
Exatamente, como você colocou, é um processo, né, é um processo de luta, de conquista, e que nós temos muito o que fazer aqui agora, né, somos todos sujeitos históricos de nosso tempo e precisamos entender que essa é uma luta de todos nós, né? Observar o racismo, né? Como diz o Silvio de Almeida, para quem não conhece, fica a dica aí de procurar os vídeos, materiais dele, livros. O racismo estrutural, né? Ele está entranhado na nossa sociedade. Muitas vezes a gente não percebe o racismo que habita em nós. Por isso a importância do estudo, da reflexão, de buscar compreender isso, para poder efetivamente mudar e transformar. Então, eu diria para você que a gente tem pela frente um longo processo de luta ainda para a mudança, para a transformação.
Marcela, a gente fala muito sobre o desejo, né, de igualdade, a gente está num mundo em constante transformação. Então, nesse tempo tão acelerado, onde os movimentos sociais eles também estão de forma acelerada, trazendo outros movimentos para além só da questão do preconceito racial, mas eles acabam se combinando para um mundo novo, né? Um novo normal que a gente fala que não é só por causa da pandemia, mas é também um novo jeito de pensar, de se relacionar, de promover economia. Onde entra nessa roda de transformação a questão, né, do combate ao preconceito racial?
Olha, eu acho que entra na medida em que a gente traz uma palavra central que é a democracia, né? Não tem como a gente falar de democracia num país que ainda não conseguiu superar esse debate, né, das relações étnico-raciais ainda extremamente, como a gente começou falando, arraigada e preconceituosa, né? Para que a gente tenha efetivamente uma sociedade democrática, a gente precisa assumir que a gente tem uma estrutura racista, preconceituosa, e aí eu queria ampliar aqui que a gente está falando de racismo, não é só trazer a questão negra, mas também as populações indígenas, que muitas vezes ficam à margem disso, né? Então, precisamos, para efetivamente ter uma democracia no país, enfrentar, encarar essa questão do debate étnico-racial, e como você falou, a gente está em uma sociedade desigual, né? A palavra, a diferença entre igualdade e equidade, né? O que, que seria isso? Igualdade, a gente não tem como falar de igualdade quando a gente tem condição de base distinta, diferente, né? E a gente tem que lutar pela equidade, para que esse acesso, né? E aí eu sei que vem aí outros pontos, né? Para que a gente pode deixar como reflexão também para os nossos ouvintes, né? A política de cotas, né? As políticas chamadas políticas afirmativas, e que cada um tem uma opinião. Mas o importante é a gente se embasar historicamente para poder defender os nossos argumentos.
Sobre essa questão das redes sociais também, a gente tem aí um fenômeno, né, que é um ingrediente nessa tônica toda que nós já vínhamos conversando, Marcela, que faz a gente repensar o papel também das redes sociais, aquilo que muitas vezes a gente não faz olho no olho, mas que tem a coragem de fazer, né, de forma escrita, ou em vídeo, ou em comentários. Isso realmente pode ser um potencializador ou de retrocesso ou de avanço?
Vai depender de nós. Eu gosto de pensar que as tecnologias digitais, as mídias como um todo, elas estão aí. Vai depender para onde a gente quer canalizar. A gente pode usar essas mídias para disseminar ódio, como a gente tem visto muito no nosso país, como a gente também pode usar, né, dos canais, das formas, das redes sociais como um todo, para divulgação de conteúdo de qualidade para essa mudança e transformação que a gente falava. Então, eu até posso exemplificar isso na prática, a partir, por exemplo, de autores como Djamila Ribeiro, que está em alta aí nas redes sociais, é muito ativa nas redes, ela é filósofa, professora, pesquisadora. Então, ela vem usando muito essas mídias sociais a favor desse debate crítico e respeitoso. Então, vai depender de nós para onde a gente quer canalizar. Agora, essa discussão precisa começar ali no nosso núcleo familiar, né? De estar de olho lá no que o nosso filho está consumindo, o que está divulgando, como está fazendo, para que a gente realmente use essa rede a nosso favor e não contra um sentido contra a humanidade, né? A gente precisa usar para agregar, para somar, para colaborar e não para divulgar ódio.
Marcela, hoje no Rio Grande do Sul, em especial na capital, né, dos gaúchos, Porto Alegre, acabou tendo na virada da noite de ontem para hoje um fato que virou notícia nacional. Um homem negro de 40 anos foi espancado até a morte em um supermercado, né, de uma grande rede de mercados. Dois homens brancos, incluindo um policial militar, foram presos por agredir e matar João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. O mercado em questão, né, a rede de supermercados, chamou o ato de criminoso, porque tem muitas imagens, as imagens circularam, né, pelas redes sociais, e a própria rede, né, de mercados chamou o ato de criminoso e anunciou o rompimento do contrato com a empresa que responde pelo serviço terceirizado de segurança. Dentro desse fato, eu queria te perguntar, o que que tem, não é novo, né, Marcela, ele acontece, volta e meia acontece situações como essa, então eu queria te perguntar que elementos históricos são refletidos em ações que se perpetuam como essa?
Olha, vou trazer para o nosso dia a dia, né? Como você também já pontuou, infelizmente, isso não é novo e isso é de uma gravidade tremenda, absurda, né? No país, hoje, em pleno século XXI, isso permanece, né? Como você falou, historicamente, a gente trabalha com o conceito de mudanças e permanentes, ou seja, continuidades e descontinuidades. E talvez esse aspecto, a partir desse fato, seja uma permanência, eu diria aí para os nossos ouvintes, bizarra, né? Triste, lamentável. E que a gente observa no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente está andando na rua e você fica com medo, nós brasileiros sabemos muito bem o que é isso, né? Você ter medo de um assalto, você ter medo de estar numa situação ali de perigo. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa negra e tem esse sentimento? Se você talvez estivesse olhando para uma pessoa branca, você não tivesse o mesmo receio, vamos dizer assim. Então, aqui não é um discurso de culpa, né, de culpabilizar ou de nos punirmos, mas é de pensarmos a partir de elementos históricos o que que isso significa. E para isso a gente precisa voltar um pouco no tempo. É, a gente precisa falar sobre a herança da escravidão, o peso da escravidão no Brasil, né, esses quase 400 anos, o que que isso representou. Como você começou a falar na nossa entrevista aqui, falar da abolição, que sem dúvida nenhuma foi uma conquista, mas que precisa ser pensada também como um fato, né, a partir daquele contexto específico, né, de interesses por trás que aquele processo se desse. Né? Por isso a gente tenta romper essa ideia de heroína, né, quando, no caso, quando fala da princesa Isabel, para compreender que aquilo, o que, que aquilo ali representou. Né? Cadê o negro no pós-abolição? Será que ele foi acolhido pela sociedade? Né? Ele foi inserido na sociedade? A gente sabe que não. Mas também falar de escravidão é falar de resistência, é falar de produção cultural. Né? A gente pode trabalhar hoje produção cultural negra a partir da música, né, do rap, a voz que vem tão bem das periferias, né, compreender esse diálogo da cultura afro-brasileira, né, entendendo que a África ela não é um país, ela é um continente rico e diverso.
Perfeito, muito bem colocado. Marcela, a gente acabou fazendo uma reflexão aqui, que ela é necessária, e eu te fiz algumas perguntas, a gente fez algumas considerações, e eu queria te perguntar nessa reta final, o que, que no teu entendimento, justamente como alguém que lida, né, com as questões que envolvem a história, atua com estudantes, com formação de novos cidadãos, né, ou de cidadãos, o que, que é importante que a gente reflita nesse dia, para a gente fechar?
Para a gente fechar, eu diria que essa reflexão ela precisa romper o mês de novembro, ela precisa romper o 20 de novembro e ela precisa estar no dia a dia, né, da família, da escola, das instituições nas quais a gente participa. É claro que o 20 de novembro tem um peso simbólico, mas o que a gente tem trabalhado, assim como o 19 de abril, né, considerado o dia dedicado às populações indígenas, da mesma forma a gente precisa trazer isso para o dia a dia, para o cotidiano. Então, como a gente conversou, né, eu acho que é observar aquele, os pré, preconceitos, no sentido mesmo da falta de conhecimento, inclusive, e habita em nós para poder transformar. E por isso é que eu acho que a educação, né, é a única forma da gente fazer isso, é a partir do conhecimento, não só do conhecimento histórico, como, né, a arte também, a música como um todo, todas as áreas, né, os componentes curriculares ou as disciplinas das escolas são igualmente importantes, mas eu acho que as humanas, as ciências humanas, né, ela tem um papel primordial, que é de tocar, de sensibilizar e de transformar. Não para reforçar visões ingênuas, né, visões de vitimização, mas de resistência, de produção de cultura e de transformação. Né? Quem tem filhos aí, criança, fica a dica para os nossos ouvintes, conhecer um pouco mais a literatura, né, africana, afro-brasileira, contar essas outras histórias, trazer isso, né, para o adolescente também. Creio que isso possa ampliar o nosso horizonte e contribuir, então, para a mudança dessa visão arraigada e preconceituosa que a gente tem no nosso país.
Marcela, muito obrigada pela sua presença aqui. Um forte abraço para você, um bom dia.
Obrigada, tchau, tchau.
Até logo.